Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Vamos continuar então nossa série. E aqui estamos em Eclesiastes capítulo 4, na segunda parte do capítulo. Conforme já falei, é um capítulo variado, com pensamentos e conclusões sobre diversos assuntos. Nós vimos três na mensagem passada sobre o livro. Vamos ver mais quatro hoje. Avareza, companheirismo, conselhos e prestígio. Esses quatro assuntos, vamos ver de maneira rápida cada um, não vamos nos estender demais. E achei que cada assunto desse fosse, poderia até ocupar uma mensagem inteira, mas ia ficar então muito longa a exposição do livro. E eu preferi então juntar alguns pedaços. Eclesiastes capítulo 4, versículos 7 e 8 então. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, mostrando inclusive que ele está indo para um outro assunto. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu? Se nego à minha alma os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Vamos orar. Santo Deus, nosso boníssimo Pai, pedimos as Tuas bênçãos sobre o que vai ser dito aqui, agradecendo muito por cada pessoa que aqui chegou, que haja edificação em Cristo. E os que não chegaram e que poderiam ter chegado estão dormindo, estão vendo televisão, estão passeando, que eles entendam que poderiam realmente trocar essa maneira de investir esse tempo de 9 às 11 de uma maneira muito melhor, muito mais sábia, muito mais edificante, extremamente mais valiosa. E que os que estão aqui possam influenciar os que não estão, para que não desperdicem, não joguem fora 55 minutos de aula e 30, 40 minutos de uma pregação, para o bem deles próprios. E para o avanço melhor, mais perfeito do Teu reino nesta terra. E obrigado, repito, pelos que estão aqui e que possamos crescer juntos com o que vamos pregar. Com o que a Tua palavra nos ensina. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. O quadro aqui é claro. Um homem que vive para trabalhar, conseguiu ganhar dinheiro, muito dinheiro, tornou-se rico. Mas ele quer mais. E ele é bem sucedido. Quanto mais trabalha, mais tem. Quanto mais tem, mais quer. E mais trabalha. E obviamente aqui está formado um círculo vicioso. De trabalho e de insatisfação. Trabalho, dinheiro e insatisfação. Detalhe aqui que agrava o que torna mais triste, mais patética a situação desse homem aqui, é que ele nem família tem. Como isso aqui, não tem filho, nem tem irmã. E esse aqui não tem, então, nem desculpa. Porque muitos que assim fazem como este homem, tem desculpa, dizendo, para os filhos, aí eu não vou sossegar enquanto não der uma casa para cada um, e coisas desse tipo. Nem isso ele pode dizer. Porque não tem nem para quem deixar. E mais, que agrava mais ainda, ele não usufrui. Porque ele podia dizer assim, não é para filho coisa, não, é para mim mesmo. Eu trabalho é para mim e acabou-se. Vou gastar tudo é comigo, vou fazer o que posso fazer. Não, nem isso. Ele não reserva tempo para gozar das coisas boas da vida, pobre desgraçado aqui. É só trabalhando, trabalhando, trabalhando e ganhando e enriquecendo sem parar. Mas o que parece que mais incomoda Salomão, o escritor, dessas palavras, nem é a ganância daquele homem e nem a insaciabilidade dele. Parece que o que mais incomoda mesmo Salomão é a falta de um critério na vida deste homem, um rumo, um propósito. Ele nem se dá o trabalho de filosofar sobre si próprio, este homem aqui, esse rico aqui, de ver a estupidez de que ele está fazendo. ele não para para se auto-questionar. Talvez, se alguém perguntasse a ele por que, que ele agia assim, o que ele iria dizer era, não tenho tempo para pensar nessas tolices, não. Deixa eu tocar para frente. Pois Deus, através de Salomão, declara como é tola esta maneira de agir, chamando de nulidade, que no versículo 8, né? Também isto é vaidade, já expliquei várias vezes a palavra vaidade, pode ser traduzida como nulidade, talvez seja até melhor para explicar a palavra hebraica lá do que a palavra vaidade, alguém quer ficar bem bonito, a gente ficar bem e tal. Não é isso aqui. É a ideia de nulo, não serve para nada. Então, nulidade e um trabalho enfadonho, cansativo. Algumas lições aqui. Eu não creio que ninguém na igreja, na nossa situação aqui, chega ao ponto deste homem, especialmente no ponto de ser muito rico, como este homem aqui era, e um trabalho ultra exagerado. Talvez não há ninguém que chegue a esse extremo, apesar de que há alguns que trabalham mais do que deveriam prestar mais atenção para a família e para a igreja. Nós falamos sexta-feira à noite. Mas talvez vários aqui imitem aquele homem no ponto que mais impressionou Salomão, a falta de uma filosofia de vida, de objetivos, de rumos aqui embaixo do sol. Falando de crentes, claro. Talvez muitos não tenham critérios do tipo assim. Eu não quero ser rico. Não quero. Vou me satisfazer com um padrão tal. Eu me acostumei a viver, eu vi meus pais, ou meus irmãos, eu não sei, mas um certo padrão. Não vou me matar de trabalhar, de jeito nenhum. Quero ter tempo para a minha família, quero ter tempo para a minha igreja, e para as coisas que eu gosto, pescar, consertar um carro, e ir para uma oficina, lá em casa de ferramenta que eu gosto, espairecer, ler, eu quero ter tempo para essas coisas também, fazer o que eu gosto. Então eu vou ter um certo tempo para ganhar o pão com o suor do meu rosto, sim, que é bíblico, Deus mandou, é necessário, mas eu não vou me matar de trabalhar, não. É um critério. Ou, não, eu quero ter uma, eu quero ter uma empresa, sim, eu quero crescer empresarialmente. Eu quero colocar uma loja, depois eu quero ter duas, se Deus me der cinco, tudo bem. Eu quero ser influente na sociedade, como crente, vou mostrar que pago os meus impostos, apesar de que é muito difícil alguém crescer muito nesse país sem pagar os impostos, mas tudo bem, se Deus abençoar minhas 10 lojas, eu vou pagar imposto dessas 10 lojas, e eu quero fazer parte de alguns grupos na cidade aqui, de pessoas chamadas de bem, quero influenciar bem, quero ser um crente, sim, e se Deus me der dinheiro, que deu, me deu crescimento empresarial, me deu, mas é um critério que eu vou ter. Vou ser o empresário mais sério desta cidade. Ou ter uma posição importante, mas sério, dentro dos padrões, dos altos padrões cristãos, mesmo que me tome até um bocado de tempo e que eu vou ter uma luta aí com o meu tempo, mas eu gostaria de ficar em destaque como um crente nessa cidade, ou no estado, ou no país, ou no mundo. Conforme Deus já deu destaque para crentes neste mundo aqui. Mas é um critério também. Mesmo que eu vá sacrificar um pouco, mas vou tentar ficar dentro dos meus limites e vou lutar contra esses limites. Quero ajudar pessoas. Quero dar dinheiro para a causa de Deus, se eu ganhar dinheiro com as minhas empresas. Sim, eu vou tentar ir por esse caminho. Uma vez interessante, conversando com o missionário Jim Wilson, levou a Sandra a Cristo, esse homem. E, irmão do pastor Tomé Wilson, eu era empresário, ele se enganou, no meu caso ele se enganou. Ele pensou que ia ser um grande consultor e ficar rico e tal. Graças a Deus ele se enganou, acabei pastor e escritor. Mas ele disse, mal, você é empresário, na época eu era empresário novo, e eu sei que Deus dá dinheiro, muito dinheiro, para pouquíssimos filhos dele. Muito poucos. Não é uma coisa normal, mas Deus faz. Alguns ele escolhe para dar muito dinheiro. Se você vier a ser um desses, cuidado, seja fiel. É interessantíssimo que ele não disse assim, não vá por aí, deixe a sua empresa, minha consultorazinha na época, vá para o seminário e tal, pare com isso. Não. Fantástico aquela lição que eu levei. Ele não me desincentivou, pelo contrário, Deus dá dinheiro para pouca gente. Crente, falando de filho de Deus aqui. Se você for um deles, que parece que é, ele se enganou, mas parece que é, seja fiel naquilo que você vai receber. Então foi um conselho que eu nunca esqueci e que eu passo para os que estão aqui, que vão ter muito sucesso nas suas vidas, vão ter empresas, vão ser ricos e ocupados, sejam fiéis e usem de maneira fiel o dinheiro, o poder, o que Deus vai dar para vocês aqui, dentro dos limites também, do mínimo de tempo, a família, de igreja, o trabalho de Deus e tudo. Mas é critério, o que eu quero mostrar é que há um critério, um vai por este rumo, o outro, não, eu não posso ter muito dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, eu vou adorar o desgraçado do dinheiro. Isso é um critério, não vou conseguir, eu sou fraco. Então, não quero ser empresário, ganhar muito dinheiro. Não. Eu vou ter meu tempo, eu quero ser mais simples, profissionalmente falando, e vou ter mais tempo mesmo para as coisas de Deus, minha família e tudo. É por aí que eu vou. Mas traço um rumo, porque se cruzar um com o outro, vai dar problema. Vai dar errado. A falta de um critério, que aquele homem lá não tinha, era ganhando, e não gastava, nem tinha filho, nem nada, e ganhando mais, uma coisa enlouquecida. Outro pode dizer assim, não, eu não quero saber de dinheiro, nem quero saber também de muito passatempo, eu quero a área acadêmica. Eu vou fazer mestrado, eu vou fazer pós-mestrado, vou fazer doutorado, pós-doutorado, eu quero ir para Harvard, eu quero ir para as grandes universidades, vou ser professor de faculdade, de universidade, eu vibro com isso. Tudo bem, você é um cientista, sou louco por química, por biologia, vá. Mas traça o rumo, vá ser um cientista que vai defender a teoria criacionista, falar de Cristo lá para o cientista, e vá ser fiel lá dentro. Lá jogado, lá enfurnado dentro do laboratório, muito tempo lá, dentro dos limites também aí de família e de igreja, sim. Mas, não, eu quero ir por aqui, traça um critério, respeitando, claro, a sua própria consciência, que deve estar afinada com Deus. Se está bem, dentro de limites, não vejo problema nenhum. Mas tenha um critério geral. Claro que eu não falo dos mínimos detalhes. Ninguém pode, ninguém conhece o futuro. Estou falando aqui de projetos. Né? Projetos, às vezes, Deus muda e que mude a vontade dele. Mas enquanto depender da sua mente, do seu raciocínio, trace os seus projetos, os seus rumos, os seus critérios. Trace critérios. É tolice trabalhar por trabalhar, sem rumo. E até eu diria de uma maneira mais genérica, viver por viver. Não, crente é só para ganhar tempo aqui embaixo do sol, esperando a hora de ir lá para o céu. É não. Não é não. Crente é para ganhar tempo só aqui e viver, eu vou tocando aí, vou lá, trabalhinha, familhinha, igrejinha, então vou levando aí. Mas o meu negócio não é o céu. Só quero saber do céu. Nada que me interessa. Errado. Errado. Deus tem um propósito na sua vida até o último suspiro do seu pulmão e o último bater do seu coração. Ele tem um propósito. Pense nas coisas que são do alto, não nas que são da terra, no sentido de aqui as coisas da terra não serem os seus grandes objetivos em si, nem os fins. Os objetivos são espirituais, são as coisas do alto. Mas aqui, trabalhando aonde? Aqui, servindo a Cristo, aqui, e pagando impostos, aqui, e educando filhos, aqui, trabalhando numa igreja local, que tem parede para pintar, tem coisa para ajeitar, tem dízimo para dar, igreja local, que tem CGC, as coisas daqui. Então, crente olhar para as coisas do alto de uma maneira exagerada, a ponto das coisas daqui ficarem quase sem sentido, apenas tocando o dia a dia, está errado. Precisa ter um propósito aqui. Um projeto de vida aqui, olhando para o alto, sim, mas vivendo aqui. Porque se não fosse, Deus já teria no chamado. Será que Deus vai deixar um filho dele aqui ao léu, jogado aí, para lá e para cá, sem ter nenhum sentido? Não. Qual é o seu sentido aqui? Se você está vivo hoje, por que Deus lhe deixou vivo até hoje? Qual o propósito que ele tem na sua vida? Qual é o critério que você tem traçado? até onde a sua mente permite, é claro. O futuro, Deus é que vai, de fato, determinar. Aí você traça até onde você pode, subordinando a Ele, se Deus quiser, como nos ensina Tiago. Então, esse critério, até onde eu posso ver, é o que mais chocou Salomão. Esse homem trabalha e não tem sentido nas coisas que ele faz. E sem o menor tipo de meditação ou de um rumo. E uma segunda lição que eu quero tirar aqui, de maneira equilibrada e saudável, é saber usufruir pelo menos uma parte do fruto do seu trabalho. Não negue as suas almas, os bens desta vida. Não negue, não. Você está querendo comprar alguma coisa para o seu uso, até para o seu conforto? Você tem. Você pagou seus impostos. Você devolveu a Deus os seus dízimos. Você está em paz porque você está ajudando pessoas ao redor? Estou. Então você quer comprar alguma coisa porque lhe agrada, à sua vista, um quadro bonito? Não estou fazendo propaganda da Mila. Um quadro bonito? Compre um quadro bonito. Quer comprar uma camisa bonita? Quer comprar uma coisa que lhe agrada? Compre. Compre um livro de Eclesiastes, alerta para isso. Eu tenho falado isso aqui mais de uma vez. Não é aquela ideia de que qualquer coisa para você de conforto, ou coisa assim, de um lazer, um prazer pessoal. Isso. Não é pecaminoso. Mas é do mundo. Não, mas o CD é do mundo, depende. Não tem que falar de Cristo o tempo todo, o CD, para poder dizer que ele é do mundo no sentido carnal. Não. O que é do mundo é, aliás, essa camisa é do mundo. Eu estou usando. Mas ela é neutra. Então, as coisas do mundo estão aqui para nós usufruirmos as que são lícitas. Nem tudo é lícito, mas as coisas do mundo que me são lícitas, uma bicicleta é do mundo. Mas não pode falhar, é do mundo, ela é uma faca do mundo, é do mundo. Então, o que nós usamos aqui ao nosso redor é do mundo. Não tem jeito. Mas a maneira como nós vamos usá-la, o cuidado e o propósito, glorificar Deus, mesmo que essa coisa do mundo no sentido neutro. Tem o sentido de dizer do mundo, no sentido carnal. Pecaminoso, vou falar muito na carne hoje à noite, Romanos 7. É claro que é diferente. Mas o problema é que a própria expressão do mundo, como ela se confunde, às vezes ela é usada confusamente. Confusamente. Não, isso aqui não sabe porque é do mundo. Peraí. Do mundo... Como? Explica aí. Porque o botão da sua camisa é do mundo. Ele não foi feito no céu, foi feito no mundo. Então vamos ter cuidados com essas expressões, com os seus critérios de vida, com a maneira como você vai traçar a forma de você usar as coisas do mundo. Porque tem coisas altamente pecaminosas, está cheio. Aliás, a maior parte realmente é ruim. Mas há uma menor parte. E há aquelas partes neutras mesmo, nós temos que usar e usamos. Mas por dentro de uma área aí mais delicada de diversão, cuidado é dobrado. Um botão é neutro, com diversão pode não ser. Então tem muito cuidado. Aliás, o pastor Kelso vai falar sobre isso no sábado, lá na Sênior, na Mocidade. Quem quiser vir também pode vir. Sobre essa questão de filme em casa, conforme foi anunciado aqui, até que limites, até que ponto. Que é um problema que nós devemos ter, de fato. Eu acho que é muito bom, muito oportuno falar esse tipo de coisa. Mas, seja como for, não negue a sua alma os bens que você pode dar aqui na terra com o dinheiro que Deus lhe deu através do seu trabalho e que você cumpriu suas obrigações como cidadão, pagando as suas responsabilidades sociais, seus impostos, dando seus dízimos, as suas ofertas, ajudando as pessoas... E use para si mesmo. Irmãos, eram quatro assuntos, eu vou ficar nesse. Não quero me estender muito, não estou com vontade de continuar. Para não dispersar sua mente e seu coração. Eu falei aqui coisas que eu acho que são muito importantes. Já tenho um tempo razoável para uma meditação, um devocional. Então eu quero ficar aqui, eu cuido dos outros três no outro domingo. Mas pense nisto. Quero que fique bem claro, porque se eu for falar de outras coisas aqui, eu vou dispensar a mente de vocês. Um critério profissional, um critério em termos de tempo útil para a renda do pão, do sol, do seu rosto, você precisa ter, trace aí, tenha, não faça as coisas desastradamente, atabalhoadamente, assim, sem rumo, não. O Espírito Santo de Deus habita em você. Será que ele não vai lhe dar um conforto de traçar algum rumo, mesmo que ele mude esse rumo, ele próprio? Mas tenha um certo critério. Qual é o rumo que você está seguindo? É um emprego, é uma empresa, é um emprego público, é privado? Por que isso? Por que aquilo? Como é que você vai ser nessa questão de impostos, por exemplo? Quando você tiver uma empresa, quando você começar a ter renda mesmo já no ponto, trace um perfil seu de postura nas coisas desta vida aqui. Distribua bem os seus bens, na maneira como você precisa, as obrigações, para César, para Deus, para o seu próprio conforto. Goze nesta vida aqui das coisas que Deus lhe deu. Goze dentro dos limites, sim, sem nenhum tipo de problema. Sempre se policiando na questão moral, para não entrar realmente na prática de coisas do mundo no mau sentido. Mas o que é do mundo que é amoral, não é, é neutro, moralmente falando, ou que é aprovado por Deus, vamos gozar do bem da nossa alma e fazer as coisas com o equilíbrio que Deus espera de nós. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo que foi dito aqui, que teu Espírito Santo nos ajude em tudo que foi colocado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.